intervalo de confiança.
Antes do intervalo de confiança, estamos começando aqui mais um episódio do seu podcast de dados favorito. E hoje o tema que nós vamos falar aqui é de extrema importância. E antes de apresentar a pessoa que está gravando aqui, a minha amiga que está gravando aqui comigo hoje, só falar assim de onde veio a ideia para este episódio e também outros episódios anteriores que a gente já gravou. É, uma coisa que a gente tem como parte da nossa missão aqui no Intervalo de Confiança é dar para os nossos ouvintes uma quantidade de ferramentas para que com essas ferramentas você possa se munir e se proteger contra um monte de coisas que são usadas contra nós aí, no dia a dia, em jornais, revistas, internet, etc., no zap da família, que fazem com que a gente seja enganado e caia em historinhas e acaba disseminando coisas erradas ou acabe acreditando em argumentos que são completamente bizarros, estapafúrdios. Eu tinha tempo que eu não usava essa palavra. Então, esse é um daqueles episódios que a gente vai trazer um pouquinho aqui de teoria com exemplos também para dar esse tipo de ferramental para que os nossos ouvintes sejam mais preparados, mais espertos para não cair em qualquer bobeira. Só que, como eu já adiantei, eu não estou sozinho aqui neste episódio, só que você já estava com saudade, nem tanto porque, enfim, teve na semana passada já um variância com ela, mas já tem um tempo que ela não está participando de episódios completos, eu acho que, já deixando de fazer suspense, a minha amiga Nicole Galterio. Oi, Nicole, bem-vinda de volta.
Olá! Esse episódio eu acho que pode ser um especial de Natal já, né? Já tá vendendo panetone, a gente já pode falar de Natal. A gente já pode começar a se preparar com essas falácias para conversar com os parentes. Eu acho que a gente pode estar bem preparado, é um laboratório, né?
Olha aí, pode ser um pré-jantar de Natal, né? Com a família, né? Pra você já ficar munido. Isso mais uma meditação para você não matar ninguém, né?
É, faz uma planilha com todos os tipos de falácia que vocês encontrarem, depois a gente faz um ranking.
Pois é, não, e leva, imprime e aí coloca o nome do parente que cometeu cada uma, faz um prêmio. Nossa, a gente tá munindo o pessoal pra uma treta, né? É, o vencedor deste Natal foi o Tivo, não sei o que lá, né? Imagina. Mas enfim, gente, a gente vai falar hoje então de falácias, mas antes de entrar no episódio, a gente vai passar a palavra para a nossa produtora Mariana, que vai dar uns recadinhos para a gente.
Não esqueça de curtir nossas redes sociais. Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil iconfpod. No Instagram, também estamos como iconfpod. No Twitter, você pode acompanhar novidades deste mundo de dados, inteligência artificial e ciências no geral. No Instagram, você tem acesso às imagens citadas no episódio e algum conteúdo complementar, como gráficos e equações. Visite também nosso site em intervalodeconfiança.com.br. Lá você tem acesso à transcrição dos episódios, ao post dos mesmos e pode conhecer mais a nossa equipe. Aproveite que você está em nosso site e leia os textos que publicamos em nosso blog. Vá até o menu e procure blog ou visite diretamente intervalodeconfiança.com.br/blog. No post dos episódios, você também encontra uma análise de tudo o que foi falado, com tabelas e gráficos de palavras mais usadas e velocidade, por exemplo. Por fim, não esqueça de responder a duas pesquisas rápidas. A primeira é nossa, do Intervalo de Confiança, que fizemos para conhecer melhor nossos ouvintes e melhorar nosso conteúdo. A segunda é a Pod Pesquisa 2019 da Associação Brasileira de Podcasts, que quer entender melhor o perfil do ouvinte de podcasts no Brasil. O acesso às duas pesquisas você encontra no post deste episódio. Falando em episódio, chega de recados, vamos então entender as diferentes formas que uma pessoa pode ser desonesta em uma discussão.
Então, do latim falare, enganar. Falácia, então, é um raciocínio errado, mas ela tem aparência de ser verdadeira. Ou usa incoerências e falhas de lógica para tentar persuadir o público-alvo. Então, as falácias muitas vezes têm uma armadilha lógica. Elas apelam pro emocional, pro íntimo, para esconder um argumento inválido. É aquela coisa que a gente sabe que não deve ser, mas na hora tem aquele sentimento de que pode ser que seja verdade. Nem toda falácia é feita por má fé. Algumas são por ignorância, por uma pessoa não querer ter acesso às informações reais ou ela não ter essa oportunidade, né? E aí, nesse caso, a gente chama de paralogismo. Mas quando é feita de má fé, aquela pessoa que tem aquela coisa de persuadir, assim, de querer conduzir, manipular a conversa, que acontece bastante nos jantares de Natal, é chamada de sofismo. Nada contra os sofistas, mas, né, talvez.
Ah, eu tenho muita coisa contra.
Olha, desculpa se vocês são parentes de sofista.
Pois é, é interessante esses conceitos, e quando a gente fala de falácia, a gente está falando em falácias relacionadas a falácias de lógica, a maioria, né? Enfim, e essa questão de lógica que a gente está falando não é necessariamente aquela lógica matemática de programação, é a lógica mesmo do discurso, do argumento. E por que que é importante a gente se atentar a isso, né? Por que que a filosofia, ali desde o Aristóteles, se preocupa com esse tipo de coisa? É porque se você quer ter uma conversa com uma outra pessoa, a gente precisa de conversar no mesmo, digamos assim, no mesmo nível. É como se você fosse jogar um jogo e a pessoa vai jogar com você, ela tem que jogar o mesmo jogo, nas mesmas regras. Então, se for jogar xadrez com alguém, eu tenho que jogar usando as regras do xadrez. Não adianta jogar xadrez com a pessoa que ela está jogando comigo usando regras, sei lá, de gamão. Então, a lógica é basicamente para colocar todo mundo, na hora que você está tendo um argumento, dentro daquela mesmo conjunto de regras. Isso daí, enfim, desde a Grécia Antiga, ou desde, como dizem os sambas enredos, né, desde os tempos mais primórdios, isso é uma coisa que vem sendo construída, debatida, e tem todo um arcabouço teórico que a filosofia nos proporciona. Então, antes da gente, de fato, falar dessas falácias, né? E, inclusive, só um parênteses aqui, Nicole, eu acho que a gente tem palavras muito boas em português para definir alguns termos em inglês, tipo fake news. Não precisa falar fake news, a gente pode falar caô, que a gente tem uma palavra fantástica em português, né? E o falácia também, eu não sei, o ouvinte depois pode sugerir alguma palavra em português que seria o equivalente a falácia. Bem que falácia é uma palavra em português, não é isso que eu quero dizer, mas enfim.
Mas uma, palavra, é uma palavra mais assim, brasileira.
Não é uma palavra brasileira, assim, né? Enfim. Mas, então, antes de a gente falar necessariamente de algumas falácias com exemplos, é bom a gente entender de onde a gente parte, o que significa lógica, e a lógica é uma coisa importante que não só para, por exemplo, o diálogo, a retórica, etc., mas para a ciência no geral, seja ciências naturais, sejam ciências humanas, isso é importante, entendeu? Então, você precisa se basear em questões de lógica para você ter uma conversa no mínimo, com mínimo de inteligência, com mínimo de sentido, né? A Nicole vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão de lógico, o que é isso, de onde vem, né? Então, a Nicole agora vai começar o seu momento do perna longa de batom.
Aí, pensando nessa questão da filosofia, assim, que os caras sempre tentaram construir essa noção da lógica e tal, só penso que as pessoas nunca souberam se comunicar de fato, fico assim, pelo amor de Deus, né? E isso que o Igor trouxe da gente tentar pelo menos jogar nas mesmas regras, eu acho que uma das fontes de ansiedade, dessa coisa de falta de comunicação, é que a gente tem tendência a não contar pra outra pessoa que regras a gente tá usando, a gente presume que a outra pessoa pensa como a gente ia pensar, e quando vê que tá cada pessoa numa situação completamente diferente da outra.
E aí isso se enquadra em tudo, né? Em relacionamentos, em relações de trabalho e de tudo, né?
Sim, e também um asterisco aqui pro pessoal que é podcaster, pessoal que trabalha com produção de conteúdo, que trabalha como comunicador, com público, a gente precisa ter noção de que a gente tá falando com um público imenso, que as pessoas não são obrigadas a já saber qual é o nosso jogo de verdade, quais são as regras que a gente usa. Então a gente precisa sempre trazer ao máximo de clareza qual é a lógica que estamos utilizando no nosso discurso e como que a gente vai construir ele até chegar onde a gente quer. Porque a gente não está conversando com o nosso amigo que nos conhece há 20 anos e sabe o que a gente pensou antes de falar aquilo. Então, um resumo desse assunto complexo, a gente pode ter, por Aristóteles, que a lógica é uma forma de estruturar o raciocínio. Então, que nem eu estava falando, a gente mostrar para o ouvinte, para a pessoa, para o interlocutor, como que a gente está estruturando essa cadeia de raciocínio que a gente está tendo para formular esse discurso. A lógica formal ou lógica simbólica, ela preocupa-se com a estrutura do raciocínio, e a material é a respeito da metodologia específica, então, de cada ciência. Como é que a gente chega naquilo? Quais são as ferramentas que a gente usa para chegar naquilo?
Pois é, e ainda falando nessa questão dessa filosofia por trás da questão da lógica, o Aristóteles, né, que foi o primeiro a pensar nisso de uma maneira formal, ele dividiu uma proposição lógica em três pedacinhos, né? A primeira, a menor unidade de uma proposição lógica, é o que a gente chama de termo. É como se fosse uma palavra de uma frase, por exemplo. Então, ele é aquela menor unidade mesmo de uma proposição lógica. Por exemplo, sei lá, humano, mortal, bom, mal. Essa menor unidade que seria equivalente a uma palavra. Aí a gente tem a proposição em si, que é uma sentença. Então, por exemplo, todo humano é mortal. Só que existe uma questão da proposição. A proposição não é uma frase qualquer. A proposição ela é uma sentença que ela tem que ter um valor verdadeiro ou falso. Ou seja, ela tem que ser uma coisa que você fala, não, isso aqui é verdadeiro ou isso é falso. Ela não pode ser, por exemplo, algo que vai te dar um valor numérico ou alguma outra coisa assim, uma coisa que não tem nenhuma proposição verdadeira ou falsa. Então, por isso que ela, por exemplo, a proposição ela nunca pode ser uma pergunta, por exemplo. Então, vamos pegar esse exemplo que eu falei. Todo humano é mortal. Então, eu tenho, por exemplo, aqui o termo humano, termo mortal, todo, são termos que compõem essa proposição. E aí a gente tem o silogismo em si, que a Nicole comentou, né, que é a estrutura de diferentes proposições que elas são interligadas entre si. Então você tem, por exemplo, uma primeira premissa, que a gente pode chamar de premissa maior, todo humano é mortal. Aí eu faço uma segunda premissa, que, por exemplo, Sócrates é humano. Seria uma segunda premissa. E aí a conclusão que eu faço é Sócrates é mortal. Então a estrutura da lógica é que se a primeira for verdadeira e a segunda for verdadeira, então a conclusão, que é uma junção entre as duas, ela também será verdadeira. Então se todo humano é mortal e se Sócrates é humano, então Sócrates é mortal. Então isso é uma estrutura básica de um encadeamento de proposições lógicas. Claro que se uma dessas aí for falsa, automaticamente a conclusão também se torna falsa. Mas a gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente for falar das falácias em si. Mas a gente tem também alguns princípios relacionados à lógica, né, Nicole?
Ah, então, a gente tem o princípio da identidade. Ah, e aí, isso, na minha área, a gente usa bastante. Pra quem ouviu o Variância que eu falei sobre teoria queer, a noção de identidade, a gente tem umas definições sobre identidade que eu acho que é bem legal da gente pensar aqui. Eu vou trazer pra vocês, tá? Então, a gente tem o princípio da identidade, que diz que um objeto possui uma determinada propriedade. Então, um exemplo é Maria é brasileira. O princípio da não contradição é quando algo não pode ser ao mesmo tempo ser e não ser uma coisa. Então, se a Maria é brasileira, ela não pode ser não brasileira. E o princípio do terceiro excluído, A pode ser X ou não ser X. Não há uma terceira possibilidade, é binário. Então, Maria é brasileira ou não, ela não pode ser mais ou menos brasileira. E aí, o que eu vou trazer também no meu podcast em breve, porque eu trabalho sobre a história da loucura e tem toda a questão da identidade, é que a gente se identifica pela diferença com as pessoas. Então, de alguma forma inconsciente, a gente já usa essa lógica aqui. Eu já me... Quando eu falo que eu sou... nem sei o que eu sou.
Quem sabe?
É, quem sabe que eu sou? Não sei o que eu sou. Quando eu falo que eu sou uma mulher LGBT, então presume-se já, eu tô dizendo que eu não sou hétero. Então, eu já tô trazendo um marcador que eu sei que pro coletivo o ser hétero é algo que é tido como a norma. Então, eu já trago que eu não estou naquela norma. Então, assim, a gente vai trazendo, delineando a nossa identidade em relação às pessoas. Então, isso acontece, às vezes, de uma forma mais automática. E, às vezes, a gente tem que ficar pautando para as pessoas que não é assim, que estamos... Em outro lugar ali.
Agora que a gente entendeu a questão do que é lógica, vamos para a parte, acho que mais divertida, que é a gente falar, de fato, dos diferentes tipos de falácia. E só um recado aqui para o ouvinte. Eu sei que vocês vão falar, ah, mas faltou esse tipo, faltou aquele tipo e tal. Essa pauta, inicialmente, ela estava com uma lista gigantesca de falácias que, inicialmente, eu coloquei todos os tipos. E são dezenas de tipos. E aí depois a gente pensou assim, cara, esse episódio assim, as pessoas vão dormir na metade, vai ficar um episódio de 4 horas. Então a gente foi excluindo, a gente botou aqui os mais importantes, assim, os mais importantes no sentido de que são aqueles que são mais cometidos ou aqueles que são mais graves. Então, claro que está uma lista reduzida, mas enfim, você entendendo esse tipo de falácia já está de excelente tamanho. Então a gente vai falar algum desse tipo de falácias aqui e vou pedir para a Nicole começar então.
Então a gente tem o equívoco, que eu conhecia essa palavra como um jeito chique de falar que as pessoas estão mentindo, né? Ah, eu acho que estás equivocado. Porém, ele tem aqui um significado específico, que seria usar um significado diferente do que é apropriado, a preposição, ou mudar o significado de uma palavra de uma preposição para outra. E isso a gente considerando que existem algumas questões culturais de linguagem que se naquele sistema as pessoas estão cientes que tem aquele significado que não é o mesmo para outros, mas para elas tá funcionando, beleza, não tem essa mesma conotação, porque a linguagem é uma coisa que é bem plural, né?
Sim,
então,
sim.
Assassinos de crianças são desumanos, portanto, humanos não assassinam crianças. Então, o sentido de humano e desumano nas duas preposições não é o mesmo. Desumano não é o mesmo que não homo sapiens, porque foi construído na nossa cultura que, nesse contexto, faz sentido a gente falar desumano. Não quer dizer que a gente está falando que não é ser humano.
Exatamente, quando você fala com a pessoa, ah, mas você é uma pessoa desumana, você não tá falando que ele é tipo, é um, sei lá, australopiteco aferensis, né, você tá?
nesse exemplo, eu acho que é um exemplo bem geral, né, acho que vários seres humanos entenderiam isso, mas em outros contextos, outras coisas que a gente diz, se a gente não especifica pra uma pessoa que tá de fora, pode parecer que a gente tá fazendo isso, né?
Exatamente. E um outro tipo de falácia é o apelo à antiguidade. O termo em latim é o ad antiquitatem. E aqui a gente vai mandar altos Harry Potter, que é altos feitiços aqui.
A pessoa fica velha.
Pois é. O apelo à antiguidade é basicamente você... Isso aqui é muito comum. É basicamente você assumir que uma coisa, simplesmente pelo fato dela ser antiga, ou ela tá ali acontecendo daquele jeito as coisas há muito tempo, ser uma tradição, por exemplo, aquilo necessariamente é bom ou é correto. Então, isso é uma coisa que, né, eu sei que em vários Mundo Freaks que eu gravei, a gente falava bastante disso, né? Que é, por exemplo, você falar assim, eu acredito na medicina, eu não tô falando que tá errado, tá? Só tô dizendo um exemplo. Eu acredito na medicina chinesa, que ela funciona porque é uma medicina milenar. Então, ela vai funcionar. Não necessariamente ela vai funcionar porque ela é milenar. Para você verificar se ela vai funcionar, existem outros critérios. No caso, você está falando de medicina, existem critérios científicos relacionados à medicina que você tem que aferir para saber se ela funciona. Não simplesmente por ela ser antiga. Porque tem muita coisa antiga que a gente sabe que está errada. Na verdade, a gente está numa luta, e a Nicole pode falar muito mais do que eu, constante para mudar a sociedade, várias coisas que estão erradas aí. Enfim, uma luta constante de gerações e gerações. Então, uma coisa não necessariamente ela, por ser antiga, ela é melhor. Outra coisa, meus pais me educaram assim, então eu vou educar meus filhos da mesma forma. Não quer dizer que você foi educado assim, que essa é a forma correta de educar, ou não quer dizer que sempre foi assim, que tem que ser assim para sempre. As coisas mudam, o mundo muda, e uma coisa, por ela ser antiga, não necessariamente quer dizer que ela é melhor. Ou, só para não deixar, que eu sempre tenho que falar da homeopatia, né? Fala assim, homeopatia já tem há tantos anos, né? Claro que ela cura as pessoas. Não, é a mesma coisa da questão da medicina chinesa, ou de horóscopos, qualquer coisa. O fato de ser antigo não quer dizer que funciona. Também não quer dizer que não funcione. A gente tem muitas coisas antigas que são excelentes, mas não é o fato de ser antigo que torna aquilo bom ou ruim.
Eu tinha um professor que chama isso de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim.
Pois é.
Sempre assim, Gabriela. Porque as pessoas que não querem mudar, não querem ter contato com coisas novas, são resistentes, aí afirmam essas coisas, né? A gente pois tem é. Também o contrário disso, que seria o apelo à novidade. A de novitatem. Que seria o contrário, né? É ele assumir que algo apenas porque é mais novo é melhor. Que é uma coisa que o capitalismo nos encoraja muito, né? Nas afastadas das coisas que a gente já tem. E consumir o novo pra consumir, pra trazer um lucro aí pra eles. E como a gente, se a gente for trazer o exemplo, o celular A foi lançado depois do B, portanto ele é melhor. Sim, porque tu já sabe as coisas que dão erradas com o B, então como o A tu não sabe ainda o que pode dar de errado, e talvez a gente ainda não saiba que não teve um tempo de uso, então dá a impressão de que esse é melhor, mas nem sempre. Nem sempre a vassoura nova vai bem. O Sócrates é muito antigo, o bom mesmo é o Olavo. É, claro que não.
Essa daí, né? Meu Deus do céu.
Até porque o Olavo não é bem novo, né?
Não, não é, e nem é filósofo, né? Mas enfim, isso é outra questão. É, tem uma outra coisa que é muito comum, que é o apelo à ignorância. Ad ignorantium. Ó, a gente tá falando tanto latim que até o final do episódio a gente vai invocar um demônio aqui. Sem querer.
Ignorante.
É. Então, apelo à ignorância é provar que, pelo fato de que não há conhecimento, que há, enfim, que você que ignora-se algum fato, você então consegue provar o oposto daquilo. Por exemplo, nunca encontraram vida fora da Terra, então está provado que não existe vida fora da Terra. Não, a gente não encontrou ainda, pode ser que um dia a gente encontre, e na verdade nada está provado, nem que existe, nem que não existe, né? Porque não existe prova de uma coisa ou de outra ainda. Então, tem um mais pra frente, vai falar de uma outra falácia que é um complemento dessa, mas basicamente o apelo à ignorância é isso. Ah, eu não sei isso, então está provado o contrário, né? Então isso é uma falácia bem problemática.
Eu fico meio assim quando as pessoas usam a ignorante como se a pessoa fosse burra. E não quer dizer, o ignorante é quando tu ignora o tal fato, né? Então, às vezes, a pessoa não teve acesso àquilo, ou a pessoa, sei lá, mas nem sempre ela tá ignorando um fato. A gente tem que usar o ignorante quando a pessoa tem aquele, sabe aquele fato e tá ignorando aquilo, ignorou a possibilidade de procurar aquilo, né?
Sim, todos somos ignorantes em alguma coisa, né? Ninguém sabe tudo, então você, ainda mais nessa era de super especialista, né, que está se especializando cada vez mais em mais coisas, ou a gente sabe um pouquinho de um monte de coisa e nada profundamente, mas então, de qualquer forma, a gente é ignorante em várias coisas, então é complicado você colocar essa pecha em outra pessoa.
Outro seria a divisão, que é tomar parte pelo todo. Você mora nesse bairro, então você deve ser rico. Você é mineiro, então adora queijo. Você é de esquerda, então é comunista. Você é de direita, então é fascista. Então, isso acho que é uma coisa também que aparece muito no sentido cultural, assim, pessoal mais conservador, que não quer se abrir para pluralidade de identidades e de fatos e ver de uma forma mais ampla as coisas, então eles querem respostas de 2 segundos que a cabeça deles mesmo gera e assume essas coisas. Ah, então, assim como o homem que está, entre aspas, governando o nosso país, falou sobre que ele nunca, como é que era, que ele não vê pessoas passando fome, então as pessoas não passam fome no Brasil, mas não quer dizer, caralho. Não é porque as pessoas não passam fome no condomínio dele que no Brasil todas as pessoas não passam fome.
Pois é, isso é até um bom exemplo do apelo à ignorância que a gente citou, não é verdade?
Também.
Tem outro tipo de falácia que é o acidente, que é muito comum, que é basicamente você usar uma regra para todos os casos, ignorando as exceções. E muitas vezes você pega a exceção para poder fazer o seu argumento, né?
Aí isso aí é quando a pessoa sabe que tá fazendo cagada, mas não quer admitir, então ela fica procurando nos outros o motivo, né?
É exatamente, aquele caso assim, fala, por exemplo, não, mas eu conheço fulano que ele não sei o que lá. E aí você pega um exemplo só, né? Você fala assim, ah, por exemplo, ah, mas não há sei lá, o sistema de cotas ajudou várias pessoas que de outra forma não conseguiram entrar na universidade. Aí você pega, ah, mas eu conheço uma pessoa que ele é negro, mas ele é rico, ele podia estudar não sei aonde. Fala, mas você pegou um caso, disse como se aquilo fosse regra, né, e sendo que aquilo é exceção. Então, um exemplo aqui fora desse âmbito político, né, você fala, por exemplo, a Maria fuma e a Maria não teve câncer de pulmão. O João não fuma e o João teve câncer de pulmão. Então, portanto, o cigarro não causa câncer de pulmão. E você pode até além falar que o cigarro, na verdade, evita o câncer de pulmão. Sabe que isso é uma balela, já está mais do que provado que o cigarro tem relação forte, uma correlação muito grande com câncer de pulmão. Mas você vai pegar uma pessoa que fuma e não teve câncer de pulmão, uma outra pessoa que não fuma e teve câncer de pulmão, mas pode ser até que seja um fumante passivo, mas não vou entrar nesse mérito, e aí você pega aquilo dali, são exceções, e você tenta transformar aquilo dali na regra, então esse é um tipo de falácia que a gente chama de acidente.
Um outro caso é a inversão do acidente. Então a gente usa a exceção como se fosse regra. Ah, isso eu faço. Quando eu começo a procurar coisas, sei lá, eu imagino que estou com uma doença, daí eu já procuro as pessoas que foram fazer um procedimento e deu tudo errado. Agora eu tô com a problemática do siso, né? Aí, todo mundo fala que teve a recuperação da cirurgia em 3 dias, mas eu já tô pensando nos casos que as pessoas tiveram, sei lá, uma infecção generalizada. E isso vai acontecer. Porque é quando a gente usa a exceção como se fosse regra. Então, por exemplo, se a gente deixar os pacientes terminais usarem maconha, então todo mundo vai usar maconha. Usar de uma forma totalmente exagerada ao inverso do acidente, né? E aí não tinha uma campanha que era também sobre a maconha? Ah, se legalizar, cenas assim serão comuns. Aí tinha um motorista de ônibus dirigindo chapado. Umas coisas assim, você andaria de ônibus com este homem?
Não, é bizarro, porque o álcool é legalizado e você não vê o motorista, ou não deveria ver, bêbado. Enfim, é a mesma coisa, né? Enfim. Um outro que a gente já teve episódio só sobre ele, mas é uma falácia que a gente vai citar aqui, que é a falácia do com isso, logo por causa disso. Ou a gente poderia traduzir como correlação não é causa. A gente falou, inclusive a Lincoln também estava nesse episódio, a gente falou lá no episódio 3 sobre correlação não é causa, o episódio lá do Nicolas Cage, né? É o episódio dedicado todo a isso daí. Então é basicamente a falácia que fala que se duas coisas acontecem ao mesmo tempo, uma é causa da outra. A gente sabe que não. E é isso, se o ouvinte não ouviu ou não lembra desse episódio, dá uma olhada lá. Então, por exemplo, o exemplo, inclusive, desse episódio 3 era que a gente falava que, a gente abria o episódio falando que nos mesmos anos que o Nicolas Cage aparece em mais minutos em filmes, mais pessoas morrem afogadas em piscinas nos Estados Unidos. Então, conclui-se que se ele fizer menos filmes, menos pessoas vão morrer afogadas. A gente sabe que não. Ou o número de piratas no mundo, ele vem caindo enquanto a temperatura do planeta vem subindo. Então isso quer dizer que os piratas causam o resfriamento das temperaturas. A gente sabe também que as coisas não têm nada a ver, né? Ou mais pessoas são diagnosticadas com autismo ao mesmo tempo em que mais pessoas são vacinadas. Essa é uma muito problemática pra mim. Então quer dizer que vacinas causam autismo. O que a gente sabe que é um absurdo,
é um problema,
na verdade.
Porque a gente vê isso real, né? As pessoas fazendo isso. Eu conheci um caso.
Não, e assim, de todas essas teorias da conspiração, algumas eu acho graça, que elas são inofensivas, tipo da Terra plana, assim, a pessoa tá passando vergonha e tal, enfim, passando vergonha no crédito, no débito, mas não tá fazendo mal a ninguém. Mas essa das vacinas, pra mim, ela é terrível, porque ela mata pessoas e traz doenças que estavam até então, enfim, erradicadas, né? Enfim, mas esse é não vou delongar muito nessa falácia, porque a gente teve um episódio inteiro sobre isso. Mas enfim, essa é a falácia do com isso logo por causa disso.
Então nós temos também a inversão de causa e efeito. Então quer inverter a ordem da causa e do efeito. O aumento de aulas de educação sexual causou um aumento nos casos de DSTs e gravidez na adolescência.
Na verdade é o contrário. Porque aumentou os casos de DST e gravidez na adolescência, as escolas começaram a aumentar as aulas de educação sexual para prevenir. Então, né, aí o pessoal querendo como... Não, e acho engraçado que o pessoal deve achar que a aula de educação sexual deve ser tipo chegar o Kit Bengala, né?
É o coaching sexual.
E não é, cara. É você aprender sobre o corpo, você aprender sobre... E isso é importante para a criança, né? Para a criança aprender sobre toques, né? E, enfim, ela aprender até a identificar quando ela está sendo assediada, abusada, etc. Enfim, então, isso é um exemplo, né, que você falou de causa e efeito.
Temos o que não se segue, que non sequitur. Que seria fazer uma conclusão que não se sustenta pelas premissas. com um nome desses, ele só pode ser um bom cientista. Eu, quando tento fazer isso com o horóscopo das pessoas, com mapa astral, só podia ser geminiano. Eu não gosto de geminiano, tá, gente? Aí a pessoa faz não sei o que, só podia ser geminiano. Mas daqui a pouco outra pessoa que faz a mesma coisa que eu não gosto não é geminiana. Daí eu tenho que arrumar uma outra coisa pra fazer isso. Eu gosto de sustentar pelas premissas. Não...
só podia ser ouvinte do... Aí falou, preenche aqui. Podia ser ouvinte do Nerdcast ou alguma coisa assim, né, Jogão?
Eu adoro fazer isso. Na hora, dá um impacto, assim, pra afirmação. Eu sugiro que vocês façam isso no... Que vocês sejam também parte da gincana do Natal.
Pois é.
Só podia ser geminiano pra botar uva passa no arroz.
Né? Não, mas é interessante que você comentou isso, porque ninguém está imune a isso, né? A gente tem que estar sempre atento pra você não cometer esse tipo de falácia, que no final a falácia ele é um tipo de desonestidade intelectual, né?
Sim, mas que a gente usa como artifício, né?
Sim, exatamente. E aí é um artifício barato. A gente é mais inteligente que isso. A gente pode vencer um argumento sem precisar usar esses artifícios, esses subterfúgios.
Uma coisa comum também no feminismo que acaba que enfraquece o nosso movimento é falar também só podia ser macho. Porque tem coisas que não tem nada a ver. Estou aqui assumindo que já fiz isso várias vezes também. Mas às vezes não tem nada a ver. É só pra gente reforçar uma coisa que não tem nada a ver com a situação que a pessoa fez. Só podia ser homem mesmo.
Até eu falo isso.
Mas às vezes não tem nada a ver, né?
Sim, sim. E aí, é interessante. A gente tem que estar sempre vigilante, todos, né? Um outro tipo de falácia é a afirmação do consequente. Que é a falácia que ele fala que se A, então B... Então, também se B, então A. Ou seja, se você fala que se uma coisa aconteceu, então a outra. Então, se a outra acontecer, também aquela primeira coisa. Como se você invertesse, né? Vou dar um exemplo que ficou meio confuso. Então, eu posso falar, por exemplo, carros causam poluição.
Então se eu poluir o meio ambiente, eu ganho um carro.
Não, é pior do que isso. Então, assim, carros causam poluição. Então, está aumentando o número de carros. Em consequência, está aumentando a poluição. Beleza. O que eu não posso falar é que está aumentando a poluição, então é porque está aumentando o número de carros. Não, porque, enfim, a poluição não é causada apenas por carros, existem outras causas. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Por exemplo, está chovendo, então as pessoas vão sair com guarda-chuva. Agora, se as pessoas saírem com guarda-chuva, não quer dizer que vai chover, entendeu? Se A acontece e depois acontece B, não quer dizer que quando B acontecer, vai também acontecer A. E a gente deu exemplos absurdos aqui, mas tem exemplos que não são tão óbvios e que a gente acaba fazendo, né?
Eu faço uma pesquisa na minha janela, principalmente no inverno, né? Que a gente não sabe quanto de roupa a gente sai pra rua, ou se não se vai chover. Eu fico olhando na minha janela. Se várias pessoas estão com guarda-chuva, é porque deve ter chances de chover, porque elas devem ter tirado de algum lugar essa ideia. Ou se várias pessoas estão saindo com casaco na mão, é porque vai esfriar, porque elas não iam várias pessoas ter a mesma ideia. Faço isso.
Você podia também olhar a previsão do tempo, né?
Eu não acredito em previsão do tempo.
Olha, no Brasil tá melhorando bastante. Aqui, assim, previsão do tempo, eles têm uma... A gente vai fazer um episódio sobre previsão do tempo, a gente vai trazer um meteorologista e tal, eu tô já vendo isso aí. Mas a gente acaba culpando a meteorologia, mas muitas vezes é porque a gente vê lá, tem 30% de possibilidade de chuva. Só porque você vê o íconezinho da chuva, você vai chover, mas é 30%. Se não chover, a meteorologia acertou, porque tem 70% de não chover. E também, assim, a meteorologia, quando é 3, 4, 5 dias antes, ela vai errar. Mas quando é um dia antes, ela erra muito pouco. Então, assim, você pegar no dia... Aqui a gente tem que fazer sempre, né? Porque aqui, tipo, ou vai fazer um sol ou vai, tipo, ter uma nevasca e você tem que ficar em casa porque, enfim, aqui a gente não tem jeito, tem que olhar. Mas, enfim, tem um outro tipo, né? Que é o oposto desse, né? Que...
A negação do antecedente. Que, então, se A, então B. Se não A, então não há B. Se os carros causam poluição, acabar com os carros acabará com a poluição. Isso a gente vê muito sobre a gente economizar água, né? Se a gente tá com essa treta aí de água acabando, água potável acabando, e a gente gasta muita água tomando banho ou escovando os dentes, então se a gente não escovar os dentes ou tomar banho, não gastar muita água, então não vai mais acabar a água, sendo que a gente sabe que tem todo um sistema maior que isso, toda a questão da agropecuária que tá utilizando a água, e eles sim, né? estão cagando com tudo.
É, e a indústria de alumínio gasta muita água, há muita perda de água nos canos, né? Acho que existe uma estimativa de que, acho que varia, se não me engano, de 15 a 20% da água é perdida nos canos ou em evaporação, nas barragens, enfim. Então, mas é um caso muito bom de negação do antecedente. Tem um outro também que é o para mim, essa falácia tinha que se chamar falácia do caô, que é a falácia da invenção dos fatos, que é basicamente você tira dados inventados em uma argumentação, ou você tira dados do famoso data cool, né? Você tira, enfim, dados do seu canal retal. Por exemplo, a maioria das pessoas está insatisfeita com os serviços dessa empresa. Você fala, tá, mas como é que você sabe? Você fez uma pesquisa? Você foi lá? Ou você conversou com 3 pessoas na recepção? E, enfim, se você não tem esses dados, você está inventando aquilo. Ou arroz previne câncer de próstata. Não sei, não tentem colocar arroz no...
eu ia falar isso. Será que se colocar o arroz no cu?
Não tem nada. Enfim, são fatos, assim, eu dei exemplos assim, mas são exemplos de argumentos que você escuta. Por que parece, eu já li esse negócio do arroz previne câncer. Mas como não foi em uma publicação, foi tipo em postagem de WhatsApp, eu falei, não vale
nenhum. Eu já vi do tomate, dá pra botar uma lâmina no prato. Daqui a pouco,
né? O do tomate, antigamente tinha um famoso tomate, que a semente do tomate causava pedra no rim, né? O pessoal acha que a semente vai direto pro rim, então, enfim. Enfim, são dados inventados, e então isso é também uma falácia da invenção de fatos, ou falácia do caô. Não sei como eu falo caô em latim.
Falando eu acho que caô em latim deve ser caôcius.
Caôcius,
Mas, falando assim, parece ridículo, né? Só que no meio de um discurso bem articulado, tu largar uma coisinha dessas, a gente acaba caindo nisso. E aí, o que o pessoal que eu tenho visto, assim, e comento nos meus próprios grupos de estudo sobre gênero e tal, o pessoal que é, por exemplo, daquele lado da direita de ideologia de gênero, que acredita na ideologia de gênero, eles usam todo um discurso científico que tá correto, que é o que a gente mesmo tá produzindo, e aí no meio disso eles colocam essas coisas que eles inventam, essas falácias, e aí como o resto da estrutura tá bem articulada, parece que é verdade.
Sim, é o que a gente chama de argumentação Kinder Ovo, né? Sempre uma surpresinha, o cara bota várias frases ali que fazem sentido, no meio ele põe alguns fatos ali que são inventados ou mentirosos, ou joga um número que tirou não sei de onde, enfim, ou distorce alguma coisa, enfim, e aí, que inclusive você vai falar a seguir, né? E aí você acaba caindo como um pato inflável na Paulista, no argumento dele.
Temos também o distorção ou omissão dos fatos, mascarar os dados reais. Então, o desemprego está menor neste governo do que estava 5 anos atrás, por exemplo. Só que daí o tal governo começou 2 anos e o desemprego estava até menor 3 anos atrás. E estava caindo e voltou a subir.
Sim. Ou eu vi também assim, mas a inflação, eu vi recentemente, né, faltam 2 semanas para acabar o mês. A inflação de novembro foi a menor nos últimos anos. Eles pegaram a inflação, tipo, metade do mês, né? Sendo que os índices de inflação, normalmente, eles tendem a ser maiores na segunda metade do mês, enfim. Coisas assim, você distorcer, omitir o fato, esse tipo de coisa, é também um tipo de falácia argumentativa. Tem um que é muito bom, porque é impossível você refutar, que é o da teoria irrefutável, que você usa um argumento que não tem como ser testado, você não tem como testar aquilo. Por exemplo, você não conseguiu aquele emprego lá porque o destino não quis que você conseguisse aquele emprego. Mas como é que você vai testar? Você vai botar assim, como é que você vai testar se o destino quis ou não quis? Você vai lá perguntar para o destino, você quis? Não quis, não. Não tem como você testar esse tipo de hipótese. Então, quando não tem como você testar um tipo de hipótese, quando você não tem como você testar um argumento, você saber se aquele argumento ele é verdadeiro ou falso, ele não deve ser usado numa discussão, porque, enfim, ele simplesmente tá errado ali. Né? Isso a gente fala muito em ciência, né? Uma hipótese que ela não pode ser falseável, que ela não pode ser testada para ver se ela é falsa, por exemplo, ela não é uma hipótese válida. Então, se você não consegue estabelecer uma forma de testar aquilo, um experimento, alguma coisa assim, você não dá para usar esse tipo de coisa.
E eu acho que essa próxima cola muito bem com essa, assim, talvez seja pelos mesmos motivos também que às vezes as pessoas usam, que é o Deus das lacunas, que é usar uma explicação sobrenatural para explicar aquilo que você ou a ciência não conhece. ou ao invés de simplesmente dizer eu não sei, porque a gente não é construído para lidar com ambivalência, com não saber, e nem para lidar com a possibilidade de sermos culpados pelas nossas ações. A minha vida tá uma merda por causa das minhas escolhas, é uma coisa muito dura de lidar. Então, quem sabe eu penso que a minha vida tá assim por motivos sobrenaturais, porque o Mercúrio tá não sei onde. Algumas pessoas não têm estrutura emocional para lidar com essas questões, ou não têm acesso a outras informações. E aí, quando as pessoas também não conseguem ficar sem uma explicação, é muito fácil que essa coisa de Deus das lacunas preencha elas, né? Então, esse raio caiu sobre a casa porque Thor estava com raiva de você. A gente tenta arrumar uma explicação.
Exatamente. Não é porque... E assim... Ouvintes, que a gente sabe que a gente tem muitos ouvintes de diversas crenças religiosas, não é um ataque a nenhuma religião, pelo amor de Deus. A minha opinião pessoal, pode ser que a Nicole discorde disso, a minha opinião pessoal é que eu não vejo sentido, sinceramente, de um embate entre ciência e religião. Para mim, elas podem coexistir e cada um na sua área. A ciência não vai te dar um conforto espiritual quando alguma coisa aconteceu na sua vida, quando você perdeu um parente, quando você se sentir esperançoso. Ela não vai te dar esse tipo de coisa e nem deve, não é o papel da ciência. Mas assim também a religião não tem que se assumir como aquele, com o papel de explicar o mundo natural. A religião, na minha opinião, é uma coisa de foro íntimo. Então, a religião ela já foi utilizada para explicar, por exemplo, a origem do universo, para explicar por que caem raios. E quando eu falo religião, eu estou falando todas as religiões, tá? Que a gente tem o costume de chamar a nossa religião de religião e as outras de mitologia. Não, é religião. Então, ou por que que os raios caem, ou por que que as pessoas morrem, ou por que que uma pessoa que aparentemente estava morta volta à vida, sei lá, por exemplo, uma catalepsia. Então, os fenômenos da vida natural, eles eram explicados pela religião porque não havia uma ciência que explicasse aquilo. Aos poucos, a ciência foi alcançando e foi conseguindo explicar essas coisas. E não é um ataque à religião, na minha visão. Elas podem conviver de forma super harmônica. Existem, inclusive, grandes cientistas que são pessoas religiosas, foram, né? O próprio Newton, por exemplo, que na minha visão foi o maior nome na ciência, na história, nas ciências exatas, nas ciências naturais, foi o Newton. Ele era, enfim, ele estudou em instituições religiosas, ele era bispo ou padre, alguma coisa assim, enfim, e não tem problema nenhum. O próprio Mendel, geneticista, ele era padre, não tem problema nenhum. Então a questão do Deus lacunas é essa, assim, você não precisa, o seu Deus, as suas divindades, os seus deuses, os seus orixás, eles não são menores simplesmente porque a ciência explicou, sei lá, a origem do universo, do planeta Terra, etc. Eles não precisa haver essa disputa. Tem um outro tipo de falácia, que na verdade eu vou separar ela em meio que duas, que tem um tipo de falácia e tem uma outra muito parecida, eu vou falar das duas aqui. Que é uma a falácia chamada falsa dicotomia. É quando se apresenta duas opções como se elas fossem as únicas opções existentes. Por exemplo, Brasil, ame-o ou deixo. Quer dizer, ou você é patriota, eu detesto essa expressão, mas enfim, você é patriota, você adora o Brasil, ou então você criticar, não, então você vai embora, você não está ajudando o seu país, você não está torcendo, né? Ou sei lá, se você não gosta da forma como o seu chefe te trata, procure outro emprego, como se fossem as duas únicas opções. Sendo que em dois casos você pode simplesmente, não, eu gosto do meu emprego, eu gosto do meu país, mas eu vejo coisas erradas e eu quero que essas coisas erradas não melhorem. Qual o problema disso? Acho que isso aí está verdadeiro, enfim, patriotismo, verdadeiro, sei lá, engajamento na empresa, etc. Ou quem não está do meu lado está contra mim, né? Não, você pode estar do seu lado, mas estou vendo uma coisa que é muito óbvia que está errada e eu estou falando para te ajudar. Ou você apoia o Bolsonaro ou você é petista, né? Mesma coisa, né? Não necessariamente. Eu, por exemplo, não apoio o Bolsonaro e também não sou petista. Eu acho que a maioria das pessoas que criticam o Bolsonaro também não é petista. Então a gente tem que sair desse mundo de só duas opções, esse mundo binário, né? Ou se você é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, então você é contra a família tradicional. O que é uma grande besteira. Eu não vi nenhuma pessoa, e me enquadro nesse grupo de pessoas, que acha que você deve ser permitido a casar com quem você quiser. Mas eu não acho que também, não é porque eu sou a favor disso, não é porque eu sou a favor que dois homens se casem e duas mulheres se casem, que eu sou contra que um homem ou uma mulher se case. Não, eu acho que, enfim, todas as pessoas têm o direito direitos iguais, civis, etc. Então, esses são tipos de falsa dicotomia. E a gente tem que pensar que existe apenas um mundo, e aí a Nicole pode me corrigir, que ela obviamente entende muito mais disso do que eu, mas na minha visão, assim, existe apenas um momento da nossa vida em que as coisas são, assim, bem e mal. Certo, errado, azul, amarelo, enfim, são dois mundos. É na infância, né, que você tem aquela coisa do vilão e do herói. O vilão, ele é tudo de mal, o herói é tudo de bom, né? Aquela coisa. E sendo que...
mas eu acho que é muito também por de como que os adultos constroem aquela subjetividade daquela criança. Porque às vezes é porque as pessoas também não têm paciência de conversar com as crianças sobre as coisas. Então jogam uma verdade de qualquer jeito, e aí a criança, na cabeça dela, vai estar tentando achar as regras daquele jogo. Às vezes a criança tinha um baita potencial de perceber o mundo com todas as ambivalências e aceitando todas as opções, mas vai sendo podada. E aí a mídia também faz isso, né? Tipo, tu falou dos desenhos animados, outro ali tem um vilão, hoje em dia acho que não, né? Tem alguns desenhos que já são, mas assim, mas antes era bem marcado, né?
Exatamente. Então, assim, mas você concorda que nas histórias infantis, basicamente, elas têm isso daí, né? Tipo, a rainha malvada, ela é incapaz de qualquer ato de bondade.
É.
E ela não muda, e assim como, sei lá, a tal da princesa, ela é perfeita. Então, se você tem uma visão desta, você tá tendo uma visão, desculpa, infantilizada, no sentido negativo da coisa. Está sendo infantil, né? Então, essa é a falácia da falsa dicotomia. Um outro tipo que tem a ver com a falsa dicotomia, que é uma falsa equivalência, é quando você apresenta dois lados, ou dois argumentos, ou dois lados de um debate, e você acha que eles são equivalentes. Por exemplo, você acreditar que nas escolas, né, já que a gente aprende a teoria da evolução, a gente também tem que aprender o criacionismo, colocando como se fosse equivalente. Não, uma é a teoria científica provada, testada durante muitos anos, a outra é uma coisa que não é uma teoria científica. E a escola, basicamente, ela tem que apresentar conhecimento científico, né, seja ciências naturais ou ciências humanas. Ou, por exemplo, já que vamos aprender sobre o sistema solar, então vamos lá aprender também sobre geocentrismo, né, que é aquela que acreditava que a Terra era o centro do sistema solar do universo, né? Ou aprender sobre a Terra plana. Ou pior, né, você tem um debate sobre racismo. Ah, gente, então vamos trazer aqui também um racista, né, para participar do debate, né, porque ele também, né, para a gente construir pontes. Enfim, então, não, né, gente, os dois lados da moeda não são equivalentes, eles não são iguais. Então há aí uma falsa equivalência, que é um tipo de falácia parecido com a falsa dicotomia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa também, né, não cometer um erro lá do Trump lá, que falou, se bem que não é necessariamente isso que ele fez, mas é algo pior, né, que ele falou, não, com o pessoal lá os neonazistas lá, não, são pessoas boas também, né, tem que ver, os dois lados cometeram uma agressão, né, sendo que a agressão de um lado é tentar eliminar o outro, a agressão do outro lado é tentar sobreviver. Então, obviamente, e a gente poderia encarar, colocar aí o tal do racismo reverso, que não existe, esse tipo de coisa, né, tudo nessa falácia da falsa equivalência também.
E depois desses absurdos, né, a gente pode falar sobre a redução ao absurdo, que é o reducto ad absurdum.
Tem que fazer com a varinha mágica.
É, que consiste em usar premissas absurdas para invalidar o argumento do outro. E aí isso pro pessoal que é principalmente da área de humanas, eu sou mais a psicologia social, trabalho com população em situação de rua, vulnerabilidade, eu ouço isso toda hora. Por que devemos tratar bandidos com direitos humanos, se eles não trataram assim suas vítimas? Você quer que eles sejam tratados melhor que a vítima? Você defende bandido? Assim, queria que fosse só um exemplo absurdo, de um exemplo aleatório, só que... ai, tá tudo errado. Só de usar o rótulo bandido nas pessoas já tá bem errado. Mas isso essa questão... ai, passo mal essa questão dos direitos humanos e relativizar as coisas. Enfim, acho que eu pistolo sobre isso em vários episódios que eu falo de necropolítica e tal. Quem é que merece ser legitimado pelos direitos humanos e como ser humano? Quem não merece, visto pelos olhos dessas pessoas e tal? Esse é o tipo de afirmação da Atena da vida que ajudou a gente a chegar nesse buraco que a gente tá, né?
Só um comentário sobre essa aqui, sobre esse exemplo que você deu, né, do o bandido não merece direitos humanos porque ele não deu esse mesmo tipo de benefício à sua vítima, ou sei lá, direitos humanos para humanos de direito, esse tipo de coisa.
Ah.
Tem muita coisa errada aí, mas uma coisa que você fala é o seguinte, é igual falar, mas você vai proibir as armas, mas o bandido, ele vai continuar usando. Eu falo, mas é, por isso que ele é bandido, né? Ele está cometendo um crime, você está querendo a lei para dizer que aquilo ali é crime. É a mesma coisa. Se você equiparar o Estado, se o Estado agir como um bandido, o que vai separar o Estado do bandido? Se a polícia agir como um bandido, o que vai separar a polícia do bandido? O que vai fazer com que a polícia não seja também considerada um bandido? Não. É aquela coisa, nós temos que ser melhores do que eles, é mais ou menos isso. A diferença entre o criminoso e a pessoa, enfim, eu tenho a expressão cidadão de bem, então eu não vou usar. Mas a diferença entre o criminoso e a pessoa que não é criminosa é que uma segue a lei e a outra não segue a lei. Mas
e
o fato da outra pessoa não seguir a lei...
Daqui a pouco é só questão de oportunidades que a pessoa teve. Daqui a pouco a pessoa que é dita de bem só não teve a oportunidade ou a coragem de fazer o que a outra pessoa fez.
E na verdade tem muitas outras que fazem assim, né? Só que fazem no limite das suas possibilidades. Rouba um pouquinho aqui, só nega um impostinho ali, enfim, é bandido do mesmo jeito, né? Criminoso do mesmo jeito. E você tem que ver que muitas pessoas, por exemplo, são presas inocentemente, essa pessoa vai ser torturada, ela vai ser linchada, enfim. Então, se a gente entrar num estado desse de barbárie, se a gente entrar num estado datanesco, né, de Datena mesmo, a gente perdeu a civilidade, enfim, a coisa sai do controle. E sem contar que, se você prestar atenção, os países onde há mais violência policial são os países onde há mais violência dos criminosos também. Um aumento da violência policial, o policial se torna mais violento, mais agressivo, maior tortura, não torna aquele país mais seguro para o cidadão. Não torna. Então isso, na verdade, é só uma vingança, né? Um estado de você vingar aquele bandido. E a justiça, e a Carla infelizmente não está aqui, mas ela poderia falar melhor disso, né? Que nossa especialista em direito, o Estado, o judiciário, enfim, as leis não são criadas para você se vingar, né? É uma outra coisa, questão de reparação à sociedade, questão de prevenção, enfim, outras premissas. Mas enfim, mas a gente não vai delongar, não, que isso aí já daria um episódio inteiro, só isso. Isso não é questão de direita ou esquerda, não, viu, gente? Tem muita gente. Isso é questão de direitos humanos, não deveria ser pauta de esquerda.
Isso é uma pauta absurda, né?
De ambos. Sim, deveria ser pauta de ambos os lados, porque os direitos humanos não protegem só bandido, isso é o que fazem as pessoas que querem combater os direitos humanos para cometer absurdos, cometer torturas, acabam propagando, não, os direitos humanos é para proteger todas as pessoas, não só aquela pessoa que cometeu o crime. Mas a pessoa que cometeu o crime, ninguém está ali para ver, e não está falando para o cara ser preso, não, ou para ser tratado com um banquete de caviar. É só para o cara, é o mínimo, o cara não ser torturado, o cara ter o direito a um julgamento, entendeu?
Eu já vou queimar aqui a minha indicação para ficar contextualizada. Eu quero indicar que vocês procurem, depois de terminar de ouvir nosso episódio, o episódio sobre antipunitivismo do Pistolando.
Maravilhoso. Maravilhoso podicast, inclusive.
Assim, é perfeito. Acho que resume tudo que eu queria falar. Elas pegaram elas. A Letícia e o Thiago chamaram uma especialista e... duas especialistas, se não me engano, né? E falaram, assim... acho que todo mundo deveria... E aí também não é questão de ser de direita e de esquerda, é querer buscar informação, né? É a verdade.
Inclusive a Letícia, né, que é nossa amiga, e também a Letícia, a voz dela, que é a voz da vinheta, que fala lá, intervalo de confiança, é a voz da Letícia.
É a nossa voz do Google.
Exatamente, a nossa personal Google. Enfim, um outro tipo de falácia, esse é muito, muito, muito comum, que é a inversão do ônus da prova. Esse é, inclusive, uma falácia muito famosa, que o argumentador, ele transfere ao opositor a responsabilidade de apresentar as provas, sendo que a responsabilidade de apresentar a prova de alguma coisa é sempre de quem faz a afirmação. Então, se você faz uma afirmação, você tem a responsabilidade de provar a sua afirmação. Então, se eu falo que, por exemplo, essa pílula desse remedinho doido aqui que eu tô fazendo, ele cura tal doença. Ah, não cura não. Ah, então prova que não cura. Não, tá errado. Isso é inversão do ônus da prova. Você que fez a afirmação, você tem que apresentar a prova. E quando eu falo afirmação, Eu tô falando afirmação, não negação, né? Então, se eu falo, por exemplo, unicórnios existem, eu tenho que provar que unicórnios não existem. Se eu falar que unicórnios não existem, eu não preciso provar, porque eu não estou fazendo uma afirmação, eu estou fazendo uma negação. Mas se eu falar que unicórnios existem, o ônus da prova, ou seja, a responsabilidade de provar aquilo é minha. Aí eu falo assim, unicórnios existem. Aí a pessoa fala, não, não existe não. Aí você fala, ah, prova. Se bem que na minha opinião, unicórnio existe, né? Só que unicórnios existem, só que eles são gordinhos e a gente deu o nome para eles de rinoceronte, mas para mim aquilo é unicórnio gordinho. Mas enfim, outra coisa, mas o fulano tem que provar a sua inocência. Não. Ele não tem que provar, ninguém tem que provar a própria inocência, né? O direito diz que a culpa tem que ser provada, né? Ou, sei lá, fadas existem, né? Já que ninguém nunca conseguiu provar que fadas não existem. Então, e também é outro exemplo de inversão do ônus da prova. Então, sempre quem tem que apresentar as provas é aquele que faz a afirmação. Então, lá no almoço, jantar de Natal, na ceia de Natal, se chegar alguém e falar alguma coisa absurda, mas o Lulinha é o dono da Friboi, você falar, não é. Então prova que não é. Não, você tem que provar que ele é. Você que falou que ele é, né? Inclusive, queria que fosse, porque acho que a carne já está mais barata, né? Mas enfim, desculpa, esse é outro assunto. Tem mais falácias, Nicole?
Temos um apelo à autoridade. Adverecudiam. Usa-se a reputação do argumentador para validar um argumento. Eu, Nicole, penso que isso pode estar acontecendo bastante ultimamente, porque a ciência, a academia, na verdade, levou um rumo que de tão superestimar alguns títulos, algumas coisas específicas e burocráticas do Lattes, e não trazer também junto muitas vezes. Eu entendo que tem várias áreas que fazem isso e alguns lugares específicos fazem isso, mas a gente sabe que na grande maioria a subjetividade daquela pessoa, a coesão do que aquela pessoa fala sobre esses assuntos e como ela vive essas coisas, não traz junto. A gente tem um Lattes ali que mostra coisas que a gente fez, mas não provam coisas que nós somos. E eu acho que isso e toda uma incompreensão que as pessoas de fora da academia também para ler essas coisas, para entender, por exemplo, que uma pessoa que tem um doutorado, ela tem esse título em relação a um assunto específico, mas não todos os assuntos do universo. Esse
Exatamente.
Tipo de coisa, eu acho que pode fazer com que isso tenha chegado ao nível do terraplanismo, assim. Então, alguns exemplos é se Einstein disse X, então deve ser verdade. Se Freud era um grande psicanalista e o Freud fumava, então fumar deve ser bom. Se o fulano, que é PhD em física quântica, disse que vacinas causam autismo, então é verdade. Se o ministro do tempo que os nossos ministros eram pessoas, né, conceituadas em mundo, o ministro do meio ambiente falou que não existe aquecimento global, então não existe. E uma variação disso é o apelo à autoridade anônima. Peritos
Essa é
dizem,
muito boa.
Eu amo isso. Peritos dizem que creme de banana previne câncer de próstata. Mas que peritos? Estudos dizem que pessoas de determinada visão política são mais inteligentes. Eu também adoro fazer essa. Quando eu tô a fim de causar, eu falo, nossa, mas estudos comprovam que tal coisa. Só que aí agora, depois de eu ser psicóloga, as pessoas usam contra mim também. Ah, eu falo qualquer, sem pensar, falo qualquer porcaria lá, assistindo novela. Aí isso já vira, psicólogos afirmam que... Aí o meu comentário, ele fala assim,
você,
ah, isso
é... Você falou, né, então, psicólogos afirmam, já coloca... No... É igual também, tem um muito desse famoso na publicidade, é o famoso do 9 entre 10 dentistas recomendam, sei lá, tal creme dental, né? Na verdade, essa pesquisa, sabe como é que ela é feita? Eles pegam os dentistas e perguntam, me passa uma lista de 10 cremes dentais que você recomenda. Aí ele passa 10. Não tem mais do que 10, assim, de marcas conhecidas, famosas. Então, no final, ele vai acabar passando todas as marcas. Aí qualquer marca pode falar que... E vai ter sempre aquele um, né? Que é sempre 9 entre 10. Então, vai ter sempre aquele um dentista hipster que vai passar, sei lá, algum outro creme dental que ninguém conhece.
Ah, é aquelas de carvão vegetal.
Tipo com do Arctic Monkeys, não sei o que lá. Mas sempre, é, mas enfim, e no final você pode usar aquilo dali que não é, não é mentira, mas enfim, é desonesto, digamos assim. É, mas é muito comum, porque quando você fala peritos dizem que tal coisa, tá, cara, que peritos, que estudo, cadê? A gente sempre tem que ir atrás. Agora, tem um estudo que não existe, a não ser no meu coração, e eu acredito muito, é que estudos dizem que ouvintes do intervalo de confiança são mais inteligentes. Esse eu acredito. Esse paper foi publicado no meu coração e aprovado. Uma falácia bem comum é o que a gente chama de expulsão do grupo. Essa até é até engraçada, que eu acho que é tão absurda que chega a ser engraçada. É que você fala assim, por exemplo, todo gaúcho gosta de churrasco. Você fala
isso. Eu não gosto.
Então, aí eu falo, mas você não é gaúcha de verdade? Tipo assim, cara, como assim? Só existe um pré-requisito para a pessoa ser considerada gaúcha de verdade. É ter nascido no Rio Grande do Sul. Nicole, você nasceu no Rio Grande do Sul?
Sim, e não precisa então, ser fascista também, sabia?
Exatamente. Você, não, o Brizola era gaúcho, imagina. E vários, enfim, Prestes, acho que também, enfim. Então, essa expulsão do grupo, ele era chamado também a falácia do escocês, que era algo... O original era, tipo assim, todo escocês toma chá com leite. Ah, mas eu conheço o fulano que não toma, mas ele não é o escocês de verdade. Então, esse negócio, essa falácia do fulano não é de verdade alguma coisa, não, você está basicamente dizendo que a pessoa não é de verdade aquilo, porque ela não se enquadra no estereótipo que você acredita. Enfim.
Isso pra gênero, por exemplo, funciona um monte também, né?
Sim, eu conheço um italiano que não gosta de queijo. Eu vivia zoando com ele, falava, mas você não é italiano, né? Até porque os italianos zoam que ele não é italiano porque ele é da Sicília. Eu falo, não, a Sicília não é Itália, a Sicília é outra coisa. Então tem que tomar cuidado, né? Você está só reproduzindo um estereótipo que você tem daquilo dali.
A gente tem também a falácia da inveja, que é invalidar o argumento alheio dizendo que a pessoa só diz isso porque tem inveja de ti. Ou algum outro tipo de sentimento negativo contra ti ou seus objetivos. Que também é uma incapacidade, né, de lidar com crítica, uma incapacidade de intolerância à frustração. Então, se não concorda comigo é porque são meus haters. As coisas só não estão dando certo que as pessoas estão torcendo contra. Se a gente não tivesse torcendo contra o governo, o país estava dando certo. É nosso, né?
Pois é. Se eu falar um pouquinho de mim, eu tenho um milhão de defeitos, mas eu acho que eu tenho uma qualidade, que eu acho de verdade que eu tenho. Eu consigo lidar muito bem com crítica. Eu consigo pegar uma crítica e falar, tá, deixa eu ver o que você está falando, deixa eu ver se dá para melhorar. Inclusive, a gente recebeu, né, no podcast várias críticas e a gente tentou, como todo mundo, não só eu, né, todo mundo, a gente tentou, vamos ver se a gente consegue melhorar isso, melhorar aquilo. Tinha que criticar volume de microfone, aí foi lá, eu troquei de microfone. Então, isso é importante, que a gente só vai melhorar com esse tipo de coisa. A gente não vai melhorar, a gente fala, não o podcast, a gente com pessoa. A gente vai melhorar só com elogio, né? A gente vai melhorar com a crítica, claro.
E como
a diferença
falando,
entre crítica e ofensa.
Ainda mais se a gente trabalha com o público, né? Isso não é uma coisa que a gente faz pra gente sentar e ouvir sozinho. Então,
eu escuto muito podcast falando, eu tô dando meu conteúdo de graça, então você não pode reclamar. Não pode, cara. Só que, claro, existe a diferença entre crítica e ofensa. Ofensa
e ataque,
não. Ofensa,
né?
Ataque, ofensa não. Isso aí realmente a gente não vai escutar. Mas se é uma crítica que a gente vê
se vocês me atacarem, ouvintes, eu sou bem treteira de Twitter. Eu vou atrás de vocês no Twitter pra atacar também. Assim.
Pois é. E aí é mesmo, viu?
Tudo que é treta, vocês vão me achar lá no meio.
Inclusive, se quiser ficar atualizado das tretas, siga a Nicole aí no Twitter.
Eu não sou motoboy de treta. Pior ainda, eu sou a...
tem um outro falácia que é o apelo ao argumentador, que parece com aquela da falácia do apelo à autoridade, mas é um pouco diferente, que é uma famosa ad hominem, né? Que é você invalidar um argumento baseado em quem disse
quando
aquele
um
argumento.
Quando o homem fala.
Pois é, né? Não tem ad mulherin, né? Mas falando sério, é quando você simplesmente vai invalidar uma coisa pela pessoa que falou. Ah, você vai acreditar nisso? Foi o fulano que falou, né? Então, claro que é mentira. Você tem que focar no argumento. Você não tem que usar o argumentador nem para validar, nem para invalidar um argumento. Você tem que ver o argumento em si. Claro que, dependendo do argumentador, você vai ficar com as suas anteninhas ligadas, porque você sabe, esse cara aqui é um conhecido manipulador, por exemplo.
Ver o contexto, né? Que isso, foi.
Isso, obviamente, tudo tem um contexto, mas você não vai invalidar ou aceitar um argumento simplesmente por ser de uma pessoa específica. Tá,
isso aconteceu
cuidado disso.
Aconteceu bastante em relação ao Felipe Neto, né? A partir do momento que ele começou a demonstrar, assim, uma postura política, as pessoas comentavam muito, infelizmente estarei concordando com o Felipe Neto. Só que ele começou a se mostrar uma pessoa coerente, assim, e as pessoas foram tendo que abandonar essa frasezinha antes.
Sim, assim, ele mudou, e eu sinceramente acredito que ele viu que ele falava muita besteira aí. E falou, pô, vou tentar ser uma pessoa melhor. Cara, eu já falei, tipo, já falo ainda muita besteira e todo mundo. E a gente vai evoluindo. O que não pode é você ficar na mesma, né? E eu já vi, parecido, já que você falou o Felipe Neto, eu vi muita gente na época atacava o Tico Santa Cruz. Mas não porque, você falava isso ou aquilo. Ah, mas sua música é ruim. Cara, o que tem a ver? Ele tá dando uma opinião na época lá do golpe, lá do impeachment. Ele tava dando opinião sobre isso. Não tem nada a ver com a música dele. Eu também não gosto da música dele, mas e daí, cara? Né? Tipo, são coisas completamente diferentes. Mas é um tipo de apelo ao argumentador, né? Um tipo de ad hominem.
A gente tem também o tu também. O tu cuoc.
Ou também conhecido como e o PT.
E o PT. Que justifica um erro usando como argumento o que os outros também fazem. Um erro não justifica o outro. No caso, um erro ser comum não torna o outro acerto. Ou como diriam nossas mães, você não é todo mundo.
Exatamente.
Então, não importa que eu colei na prova, metade da sala também colou, ou e daí que ele roubou, a oposição também roubava. Então é isso, guarda no teu coração que tua mãe falou que tu não é todo mundo.
Exatamente, né? Se você... E não tem como a gente falar, mas você fala muito de política. Cara, não tem como não falar de política na época que a gente vive, não no Brasil, mas no mundo, no geral. O argumento dos dois lados, o PT também usa bastante esse argumento, e o Bolsonaro também usa esse argumento, mas o pessoal do Bolsonaro usa mais, na minha opinião, que é aquela coisa, mas o Bolsonaro tem o laranja, tem não sei o que, um monte de coisa. Mas o PT? Falei, cara, mas você não foi eleito pra ser diferente, pra ser melhor? Se você era igual, pelo menos eu ia votar num cara que fosse inteligente, né? Pra votar num igual, por que eu vou pegar logo o mais burro, né? Enfim, mas outra questão, essa opinião pessoal minha. Mas vale do outro lado também, né? Não adianta você chegar depois e falar, agora eu também vou ter um esquema de laranja, porque também tinha antes. Não. Um erro não justifica o outro. Não pode ser usado como argumento para justificar o outro erro. Mas ela também fez, né? Isso vale, inclusive, brigas de família, né? Enfim.
Então agora chegou o quadro que a gente gosta, que é o Desvio Padrão, onde a gente elege uma notícia para ganhar esse prêmio. Que geralmente, né, é uma falácia, combina muito bem com o programa de hoje. Algumas notícias que são feitas através de pesquisas meio duvidosas ou as próprias notícias escritas com o próprio Anos e trazem uma ideia pro leitor de afirmações, né, científicas absurdas. Então, quem é o vencedor de hoje?
Pois é, depois a gente deliberar bastante, o vencedor foi uma notícia que saiu. Na verdade, essa notícia não é nova, mas ela ainda está sendo compartilhada em diversos meios, em redes sociais e e-mails, etc. Que é uma notícia que tem mais ou menos 4 anos que ela fala, de uma pesquisa que ela fala que uma taça de vinho por dia equivale a 1 hora de academia. E essa, enfim, essa notícia, ela foi baseada numa pesquisa feita pela Universidade de Alberta, no Canadá, e o líder da pesquisa, o Jason Dick, disse que esse fato, né, de o vinho ser equivalente trazer para o organismo os mesmos benefícios que, por exemplo, o exercício físico, se deve à grande concentração de resveratrol, né, na bebida, né, no vinho. E o resveratrol, ele é um tipo de antioxidante, inclusive um antioxidante muito poderoso. E esse pesquisador, ele explica ainda que os benefícios obtidos com o resveratrol, eles são similares aos proporcionados pela academia. Ou seja, eles vão melhorar ali a performance física, aumentar o batimento cardíaco, ator sobre a força muscular, do mesmo modo que você fazer os exercícios. Só que aí eu fui lá dar uma olhada nesse, fui ler o paper, fui ler a notícia, fui atrás do paper e tal, consegui achar, li, e aí tem um assunto que já estava na minha cabeça de entrar no Desvio Padrão há muito tempo, que é a questão da tal da dieta mediterrânea, que o pessoal fala, que é maravilhosa, não sei o quê, mas enfim, não vou entrar muito na questão disso, que é um outro erro, enfim, um outro candidato futuro a Desvio Padrão, mas o beber vinho, ele está muito relacionado a essa dieta mediterrânea, né, que os povos ali naquela região do Mediterrâneo consomem bastante, né, que eles tomam muito vinho, mas eles também comem muitos peixes, grãos, eles comem, e o principal, na minha opinião, é que eles comem muita pouca comida processada, é muita pouca comida com conservante, então é muito alimento fresco, é, muitas frutas, enfim. E aí também o vinho. Então você colocar o vinho, a dieta com o vinho, é, como o único responsável, é extremamente tendencioso. E o estudo, é, ele ignora que existem também os efeitos ruins relacionados à ingestão de qualquer bebida alcoólica, né? Que é a presença do álcool ali. O álcool ele causa um estresse do fígado, um estresse de vários, vários outros órgãos do organismo. Ele pode causar um certo grau de vício, né? Porque ele também atua no cérebro. Enfim, tem várias coisas negativas que ele causa. E também o estudo, ele ignora que existem diferentes tipos de vinho, marcas de vinho, com diferentes concentrações de álcool e com diferentes concentrações de resveratrol também. Então ele ignora esse tipo de coisa. Quer dizer, é claro que um vinho de melhor qualidade, e que o álcool, por exemplo, foi gerado ali baseado só na fermentação, é diferente de um vinho, sei lá, desses que você compra, sei lá, R$1 o litro,
que é
basicamente
jovem.
O suco de uva que você joga 51 dentro. Enfim, claro, isso, que os efeitos são diferentes. É diferente.
E aí depois joga futebol, porque aqui no Brasil é assim que o jovem faz. Depois o jovem gótico compra o vinho mais barato que tem, que é a garrafa de plástico, a gente bebe o vinho e depois joga futebol com a garrafa de plástico na calçada. É o programa perfeito.
Eu nunca fui jovem gótico, mas eu já fui jovem punk, eu tomava Fanta com pinga.
Ah, sim, pô, aquele canudinho que tem que apertar a garrafa pra subir o canudo.
Opa,
Aqui a gente chama de tubão.
A gente fazia com a garrafa de 2 litros, fazia com um pequenininho também, e saia partindo da galera e tal.
E o bom é que o vinho, pelo menos comigo, ele dá uma caganeira desgraçada. Então, se o objetivo da pessoa da academia é só perder peso mesmo, sem ser com saúde, uma hidratação adequada e coisa assim, que é uma dica também, pessoal, que achar que precisa perder algum peso depois do Natal, e investe no vinho barato, que depois ele dá um treco que tu perde os 10 quilos numa ida no banheiro. Eu acho que esse cara tá certo.
Pois é, e inclusive eu já falou em perder peso, eu já tenho a minha promessa de ano novo, eu vou fazer dieta. E dia 2, eu tenho outra promessa que dia 2 de janeiro eu vou parar a dieta que eu comecei no dia 1º. Mas agora falando sério, enfim, isso tem vários problemas como isso, ele ignorou várias variáveis de confusão. Variável de confusão é uma coisa que a gente falou em outros episódios, né? Basicamente é quando você tem dois fatores, por exemplo, beber vinho e efeitos positivos daquilo que tem na saúde, e você ignora. A variável de confusão são outras variáveis que podem estar influenciando ambos os fatores ali. Então, um exemplo aqui, variável de confusão. Normalmente, a pessoa que bebe vinho, ela também entende que vinho é uma bebida, na maior parte, assim, muito barata, né? Então, normalmente, ela tende a comer alimentos de uma qualidade melhor, ela tem um poder aquisitivo melhor, então ela tem um plano de saúde melhor, ela vai mais frequentemente ao médico, enfim, ela acaba tendo uma vida mais saudável, em média, obviamente, do que uma pessoa que, sei lá, só bebe cachaça ou outra coisa assim. E tem uma outra questão também, que esse teste que eles fizeram, eles deram esse resveratrol em quantidades concentradas para ratinhos e foram avaliando aquilo dali, né, o comportamento dos ratinhos. Só que quando a gente ingere o resveratrol, você não ingere só o resveratrol, você ingere ele com vinho, no caso, então ele também tem um álcool. E outra coisa, ele não é concentrado, o resveratrol. Para você tomar a mesma quantidade de resveratrol do que seria necessário para ter os efeitos benéficos que eles julgam ter, você teria que tomar garrafas e garrafas de vinho, e aí teria também uma quantidade absurda de álcool junto, né? Então
por
tem todo esse tipo de coisa.
A pesquisa dele não foi sobre a pessoa tomar cápsulas de
resveratrol. Porque não dá clique. Não dá.
Mas
né,
a pesquisa
clique,
da pessoa,
né?
na universidade foi. Falou mesmo. Falou do vinho e da academia.
Sim, mas a pesquisa, ela é menos culpada, porque ela pesquisa, ele faz algumas observações e ele foca muito no resveratrol, ele não foca tanto na questão do vinho. E normalmente é isso. Normalmente os estudos, a maioria são até bem feitos. Esse não foi muito bem feito, não. Mas normalmente eles são bem feitos, e o erro está mais no jornalista que vai divulgar aquilo, ou na mídia que vai divulgar aquilo, nas pessoas que vão divulgar. É na divulgação, que aquilo é como se fosse um funil, né? Que ele passa no funilzinho e vai só aquela parte que vai gerar clique, né? E aqui tem uma falácia que a gente não falou no episódio, eu quero trazer aqui, que tem a ver com isso daqui, que é o apelo à consequência, ou audio consequentia, né? Que é isso falado no idioma lá dos feitiços do Harry Potter, que é basicamente você considerar uma premissa verdadeira ou falsa apenas baseado no que você quer que ela seja falsa ou não. Então, eu gosto de vinho. Eu queria que isso fosse verdade, porque eu também não gosto de academia. Então, eu falo, eu acredito nisso, porque pô, seria tão legal que fosse verdade, né? Eu adoraria, por exemplo, que alface fosse cancerígeno e sei lá, marshmallow curasse câncer. Mas não é assim. Então, você não pode assumir que uma coisa é verdadeira ou falsa só porque você quer que aquilo seja verdadeiro ou falso.
Ah, isso, pessoas que já jogaram Stop comigo já passaram por essa experiência. Os ouvintes, quem quiser jogar Stop comigo, vou passar por isso também, adoro jogar. Que toda vez que a pessoa tem uma resposta que eu não consegui completar, tá errado. Jogar RPG comigo também é assim, não vale. Tá errado, é falso, daí eu invento uma regra pro negócio.
Eu apelo ao dono da bola, né? Atenção àquela coisa.
Exatamente.
Pois é, então por causa disso, né? Então esse estudo ele ganhou o nosso prêmio Desvio Padrão deste programa. Então eu convido aos ouvintes, como a gente sempre faz, né, mandar suas sugestões lá. Você pode mandar para as nossas redes sociais ou principalmente o meio preferido é através do nosso e-mail, contato@intervalodeconfiança.com.br. Se a gente escolher a sua sugestão, o seu nome vai ser citado aqui no episódio quando a gente for falar do quadro Desvio Padrão. Chegamos então agora no nosso quadro Espaço Amostral, onde a gente indica coisas que a gente está vendo, lendo, assistindo, tomando, bebendo, etc., para os nossos ouvintes. E eu vou começar perguntando para a Nicole indicar alguma coisa que ela indica para os nossos ouvintes.
Ah, então, eu vou indicar um livro que se chama A Origem do Mundo, Uma História Cultural da Vagina ou a Vulva versus o Patriarcado, que é da Liv Stronkis. Ele é uma HQ e ela conta desde o início como que começou, quais eram os conhecimentos que se tinha sobre a vagina e a vulva, e ao longo dele ela vai trazendo até a hoje que, por exemplo, o clitóris foi descoberto há bem pouco tempo, que o tamanho total dele, como que ele fica. E eu lembrei muito dele porque aparece, assim, desde o início, os cientistas inventando umas coisas da cabeça deles. Tipo, uns absurdos, assim. E como que isso foi gerando tabus durante a história. Então, tem coisas bem, bem interessantes, assim. E, inclusive, teve uma época que se acreditava que a menstruação era um líquido sagrado. E aí as pessoas realmente se sentiam curadas após beber isso e tal. Então passa de momentos em que era considerado um líquido sagrado até coisas absurdas, assim, e totalmente machista.
Sempre aquela coisa de usar-se a mulher como algum tipo de objeto, né? Não reconhecê-la como indivíduo detentora de direitos, enfim. E você tem outra indicação que você fez antes, mas você pode repetir aqui, que é do episódio do Pistolando,
sim,
né?
O episódio do Pistolando, que é o de antipunitivismo. É o episódio 43, com as convidadas Ana Carolina e Elisa Cruz. E os hosts são a Letícia Dacker e o Thiago Correia. Um beijo aos dois. Eles falam sobre se ser antipunitivista significa gostar de bandido, e aí desmistificam todas essas coisas.
Muito interessante. E o pessoal do Pistolando, assim como o pessoal do EPEP, enfim, é tudo. São todos. Tudo da nossa. Tudo parça, né? Todos são nossos amigos e podcasts amigos, enfim. A gente sempre recomenda aqui. Bom, eu vou fazer duas indicações também. Eu vou indicar uma série e um livro. Uma série recente, mais ou menos, e um livro não recente, um livro já antigo, mas que é um clássico, que tem tudo a ver com esse episódio. Então, a série é uma série muito... Não tem nada a ver com o tema, mas é uma série bem bacana. Tem duas temporadas, mas as temporadas são curtinhas. Acho que são 6 ou 8 episódios cada temporada, se eu não me engano. Então, são temporadas curtas. É uma série que tem na Netflix, chamada Marte. Basicamente conta a história, você passa no futuro, conta a história das primeiras civilizações, dos primeiros humanos a chegarem a Marte e colonizarem Marte. E só que ela é meio série e meio documentário. Então, assim, a série ela se passa. Tem parte que se passa em 2016, acho que foi quando deve ter sido lançado, talvez, eu não sei. E eu fui, pelo menos, gravado. E aí mostrando o presente, digamos assim, e parte em... Ela começa em 2033 e vai evoluindo a 2040, etc. Então, aí ela vai mostrando os desafios hoje em dia da ida ao homem a Marte e locais na Terra que tem situações que a gente pode treinar como seria viver em Marte. E a missão em si, né? A maior parte, enfim, tem uns salões flashbacks que mostram 2016, mas a maior parte é de fato mostrando essas pessoas chegando em Marte. E é legal que é tudo baseado em questões, em debates que estão sendo feitas no mundo acadêmico hoje em dia, em relação à ida do homem a Marte, que acho que em termos de ciência na humanidade, assim, uma grande próxima missão, assim, de grandes proporções que a gente vai tentar alcançar, né? E o livro é O Mundo Assombrado por Demônios, do titio Carl Sagan. É O Mundo Assombrado por Demônios é um dos livros, para mim, que tinha que ser ensinado nas escolas. Não tem nada a ver com o ocultismo, mas é basicamente um livro é um tratado de ceticismo, né, do Carl Sagan. Então ele fala muito de falácias, ele fala muito de um tema que eu gosto muito, de um conceito que eu gosto muito, que é o conceito do dragão na garagem, né, que tem até um podcast muito bom de ciência com esse nome, que é basicamente você chega para a pessoa e fala assim: ah, tem um dragão na minha garagem. Ah, é, mas eu não estou vendo. Ah, mas ele é um dragão invisível. Aí você fala: então deixa eu jogar aqui uma farinha, que aí a farinha vai cair e vai revelar onde está o dragão. Ah, não, mas esse dragão ele tem não sei o que lá que repele farinha. Aí você fala: ah, então deixa eu botar aqui, sei lá, um sensor de raio-x. Ah, não, mas esse dragão, ou seja, para cada argumento que você tenta mostrar que a pessoa está errada, ela vai inventar uma desculpa maluca e vai ficando aquela coisa cada vez maluca, mais maluca. Você pode pegar, por exemplo, os terraplanistas, é basicamente isso. Você tenta, cada prova que você mostra que a Terra não é plana, ele vai vir com uma outra explicação maluca até chegar ao ponto. Não, é tudo uma farsa da NASA, né? Ou, sei lá, dos governos e do... também. Então, assim, então ele passa por todas essas questões o Carl Sagan é um excelente escritor, eu tenho o contato, por exemplo, depois virou o filme dele, um livro muito gostoso de ler também. Então, ele é um escritor muito bom. Ele era um bom divulgador de ciência e também um ótimo escritor. É um livro bem gostoso que ele vai mostrando todos esses tipos de armadilhas que a gente cai e abre muito a cabeça. Eu li esse livro 3 vezes. Eu li uma vez quando era muito adolescente ainda, e depois na faculdade, depois recentemente eu fui ler esse livro de novo. Recentemente, assim, sei lá, 5, 6 anos eu fui ler esse livro de novo. E é um livro... ele não envelheceu nesse tempo. Enfim, ele continua super atual. Então essas são as indicações. Então é isso, gente. Chegamos ao fim deste episódio. Eu vou encerrar, pedir para vocês não esquecerem de nos seguir nas nossas redes sociais, entre no nosso site lá, intervalodeconfiança.com.br, e todas as minhas atividades em podcasts, etc., os meus cursos de ciência de dados online, os livros que eu escrevi, outros podcasts que eu participo, tudo que você quer saber sobre mim, você pode encontrar lá no meu site, no igoralcantara.com.br. E eu sei que, antes de encerrar, a Nicole também tem uns recadinhos aí pra vocês.
Ah, tem um monte de jabá. Se vocês querem achar as coisas que eu fiz, as tretas que eu fiz, me stalkei. Não simplifico a vida de vocês que nem o Igor, seria um sonho. Mas não sou tão organizada. Vocês me encontram como editora no Grifa Podcast, no Baseado em Fatos Surreais, e que são em outros podcasts que estão por vir também. E são feitos por mulheres, e eu faço parte também dessa hashtag com o meu podcast, que vocês encontram sobre a história da loucura, que é o Mafagafos Entre Nós. Por enquanto, tô só no Spotify e no próprio site dele, não sei quando é que vai para as outras plataformas. E vocês encontram eu e as outras mulheres e outras mulheres da podosfera na hashtag Mulheres Podcasters. Então, quando vocês quiserem ouvir uma coisa nova, vai lá na hashtag, que tem muita gente muito boa fazendo podcast. E também visitem o É Pau, É Pedra, lá a gente tem, o Igor também faz parte da equipe da Cracóvia, a gente tem um monte de spin-off diferente, episódios de assuntos diferentes. O último que eu produzi foi sobre o Alto da Compadecida, então é um podcast colaborativo, se vocês quiserem produzir também, chega lá, é só se juntar que a gente abraça todo mundo.
É isso aí, gente, então até o próximo episódio. Já vou falando aqui, não fique triste, mas a gente já tá pertinho do fim da nossa primeira temporada, mas aí no próximo episódio vocês vão saber melhor do que a gente tá falando.
Me mandem panetone de presente.
Pra mim pode ser chocotone.
Eu gosto de fruta.
Tchau, gente, beijos.
Tchau.
Pauta escrita escrita por Igor Alcântara. Vitrine, Diego Madeira. Redes sociais, Mariana Lima, Késia Nogueira e Igor Alcântara. Equipe de transcrição, Carla Braga na coordenação, com assessoria de Daniel Tchik, Silvia Anan, Marcos Ferreira e Vinícius Pacheco. Editado por Léo Oliveira.